bem, muito bem. Lá vamos nós, mais um ano de Astella Playbook no ar aqui, acho que desde 2018, eu já nem me lembro mais. E 2025 a gente vai inaugurar alguns novos formatos, mas a primeira novidade é essa daqui, né, que você tá ouvindo. Tô só eu no microfone, né? Abandonei o Edson, abandonei o Sato, todo mundo. Mas eles não me abandonaram, eu continuo, obviamente, a gente está se dividindo aqui nas tarefas dentro da Astella, e eu estou assumindo essas entrevistas aqui com os principais empreendedores e investidores de venture capital do Brasil, não só para a gente ter os programas o mais dinâmicos possíveis, né, mas também para a gente poder se dividir dentro de tudo aí que a gente tem para fazer dentro da Astella. Então, já queria começar agradecendo aí nesse período todo, né, todos os meus sócios e também alguns membros do time que, de alguma maneira, participaram aqui do microfone do Astella Playbook. Sem vocês, a gente não estava onde a gente está. Espero, aqui, comandando o microfone sozinho, continuar fazendo jus aí a tudo que nós construímos juntos. E aí, começa o ano, putz, com um cara que eu faz tempo estou querendo conhecer, acho que a gente tem N amizades em comum. A gente tem uma origem, né, de família judaica comum, então tem vários touch points. Sempre segui, já ouvi todos os podcasts do cara. Alexandre Zocco, founder da CRM Bônus, muito obrigado por você estar aqui com a gente, cara.
É tudo meu, obrigado pelo convite, né?
Bora. Bom, Ale, você é um cara conhecido, não vou pedir para você contar a história da sua vida aqui, vou pular direto aos teus melhores conselhos aí para os empreendedores, né? Você é um cara que vem de uma família empreendedora, né? Você nasceu nesse ambiente, respira esse ambiente desde muito cedo. A gente estava brincando aqui no bate-papo antes, né? Você nem sabe onde está a sua carteira de trabalho. Você já abriu muitos negócios antes da CRM Bônus e muitos não deram certo, né? Então, assim, considerando todos esses negócios que não deram certo, né?
Inclusive, um deles foi com o Johnny, que desinvestiu.
Ah, é verdade, é verdade.
A academia de ginástica se sentiu. Eu, Johnny e Sabrina Sato.
É verdade. A gente vai falar então disso, peraí. Mas eu queria que você contasse um pouco quais foram as lições mais duras desses negócios que você abriu e que não deram certo. E se tivesse uma única coisa que você teria feito, que você não fez e que você sabe agora, é óbvio. Engenheiro de obra pronta é mais fácil. Que coisa seria essa?
Bom, meu obrigado. Minha história de fato, eu nunca tive o prazer ou oportunidade, e acho que sempre que você deixa de ter oportunidade, você deixa de aprender, ser um CLT. Eu comecei a empreender muito cedo, meus pais estão de vestuário feminino, desde que eu tenho 5 anos de idade, shopping center, eu vou praticamente todo fim de semana com meu pai acompanhando ele nos shoppings, depois do vendeu. Então, minha identidade, meu crescimento de vida foi nesse respiro do varejo, tá? De vendas. Eu comecei a trabalhar com ele cedo, logo abri o primeiro negócio, com 21 anos eu fundei a Maixus. Depois eu estava trabalhando internamente no negócio de calçado e vestuário. Chegou a ter 100 lojas muito rápida, com franchising. E eu, moleque, fiz meu first made million dollar cedo, self-made. E aí o que acontece, basicamente, muitas vezes você despiroca. E foi o que aconteceu comigo. Eu achei que eu era um gênio do empreendedorismo. Eu achei que eu era um VC eu mesmo. E aí eu falei, vou começar a investir nas minhas ideias, colocar alguém para ser CEO das minhas ideias e vou dar 10% para esses CEOs e o negócio vai dominar o mundo, porque eu sou muito bom. Fórmula do fracasso. Falta de foco. Falta de comprometimento com aquilo que você quer seguir. Ninguém é super-herói, tá? Então, assim, já falei isso em alguns podcasts, acho que isso foi o meu maior erro. Abri muitas coisas ao mesmo tempo. Abri 7 empresas até a CRM Bônus. Eu acertei muito na primeira e na oitava. Então, grande parte daquilo que eu aprendi, foi sua pergunta, é estar focado. É você dormir, acordar, e se acordar no meio da noite, pensar na sua empresa. E não pensar em como você vai fazer mais coisas, diversificar. Enquanto você é um empreendedor, você não é um investidor. Você tem que trabalhar no seu projeto, um projeto, e estar focado, e estar com paz de espírito. Esse é meu conselho para a pessoa que quer render empreendendo. E eu aprendi, muitas vezes, dizem que para você educar sua criança, não adianta você falar para a criança que não tem que colocar o dedo da tomada. Ela só vai aprender se deixar ela colocar o dedo da tomada. E eu não me arrependo de todos os erros que eu fiz no passado, porque eu não teria colocado o dedo da tomada e não teria me dado essa bagagem para o sucesso que eu estou tendo hoje. para a humildade que eu estou tendo hoje, no sentido que não existe pódio permanente e qualquer deslize eu vou cair. Tem muita gente querendo me copiar, não existe pódio permanente para absolutamente ninguém. Então você tem que ser paranoico, no sentido de saber que você pode cair a qualquer momento, e humilde o suficiente para você querer aprender, improvisar e principalmente focar. Se não fosse as coisas que aconteceram no passado, não é nem questão de engenheiro de obra pronta, eu não seria o Alexandre Zou que eu sou hoje, preparado para tocar o empreendimento da minha vida, que é a Serra em Bônus, que está chegando num patamar que nem eu sonhava que pudesse chegar. Então, esse aqui é um overview rápido aí, meu passado, presente e futuro.
Agora, Ale, quando você empreendeu múltiplos negócios, assim, qual foi a tua... Foi numa Elon Musk, né? Eu sou o CEO de tudo, eu vou comandar aqui a gente, ou você trouxe gente, assim, como foi?
Eu sempre trouxe gente, no caso da FitU, por exemplo, que tem um founder que é muito bom, que você investe na mente, né, que é o Johnny, ele foi meu sócio lá, então eu sempre conhecia pessoas, falava, você vai ter 5, 10%, toca aqui, e não funciona. Um empreendedor que vai tocar um negócio não pode ser tão diluído, porque é o cara que vai estar tocando um negócio, é ideia, isso é um aprendizado, ideia não vale lufas, tá? Execução, transpiração vale tudo. Tá, tem uma ideia, dane-se, execute, faça, quero ver você colocar essa ideia no papel e depois criar moldes, criar diferencial competitivo, criar barreira de entrada e barreira de saída, parar de pé um negócio com economics e não só sonho do futuro. Esse é um outro conselho que eu dou para qualquer empreendedor, cria um negócio para dar lucro, para você viver cash cow dele. E se o seu negócio vai ter value, equity value é uma consequência e não a causa, uma loucura. Eu acho que quando as coisas são naturais é muito melhor. Eles têm um propósito de ganhar dinheiro com o trabalho. Então, eu trabalho para ganhar dinheiro e não trabalhar para vender um dia para a Stella ou para o Mark Zuckerberg. Eu acho que tem que trabalhar para um propósito, deixar as coisas acontecerem naturalmente. Então, o primeiro erro foi, cara, eu colocava a ideia, o si, e colocava alguém para ter 5, 10%. Então, esse foi um erro que eu tive no passado. Esses eram os formatos de vários fracassos meus, inclusive a mais justa, que eu era o CEO, foi de 100 lojas para 3. Porque os franqueados começaram a fechar, falta de foco. Acabei vendendo a Martins para a Arezzo & Co, mas um item baixo. A marca nem tinha loja quando eu vendi. Vendi a marca, e o Birman reativou, enfim, tocou o negócio. Não sei se eu fui feliz na resposta, mas foi isso.
Zonco, mudando um pouco aqui o tema, assim, acompanhando tudo aí que vocês vêm construindo, eu vejo que vocês têm um playbook muito diferente no marketing da CRM Bônus, né? Vocês investem em ações que poderiam ser consideradas de maneira simplística, né? Numa análise simplística, como ações de B2C, né? Vocês fizeram lá o Domingão do Hulk, se não me falha a memória, tem também a atividade de patrocínio no futebol e tudo mais, né? Obviamente, eu sou suspeito aqui como ex-publicitário e tal, vai ter elogio aí ver vocês fazendo isso, mas eu queria que você contasse de onde nasceu esse ímpeto, né? Por que que é uma empresa cujo cliente é B2B, foi buscar ações de marketing, vamos dizer assim, reputadamente B2C, né? Não, acho que seria cruel classificar demais as coisas, mas reputadamente B2C.
Essa é uma pergunta muito inteligente que nunca ninguém me fez. O que eu considero aqui? São dois fatores que determinaram isso. Eu sempre fui um cara ultra criativo no sentido também de promover. Eu não considero um bom CEO. Me acho um ruim, senhor. Eu vou precisar de um cara muito bom em produto e venda, tá? Que é o que eu amo e sei fazer. Tanto que hoje em dia tem um CEO da porta para dentro, um CEO, e eu foco no que eu gosto, sei e amo, que é criar e vender. E aí, te dá aptidões de marketing diferentes quando você faz isso. Mas o motivo principal originário é que a empresa sempre deu lucro. Eu distribuía dividendos nessa companhia desde o terceiro mês, tá? Eu faturava, dava 50% de margem líquida de lucro. No sexto mês de vida, eu lembro que eu estava faturando R$500 mil, e distribuindo 250 mil no bolso. 50% de dividendos, conta de padeiro. Mas quanto que era o EBIT? Sei lá, se sobrava 250, eu colocava no bolso. Crescia na casa de 10, 30 mil por mês, e eu fui bootstrap. Minha Series A, meu seed money, Series A, foi de 280 milhões com SoftBank, Riverwood e Guy Volpe, por 28% da companhia, e eu tive 21%. Foi minha primeira, eu tinha 100% no negócio. 28% foi na primeira rodada com uma capital de 280 milhões. Teve primária, teve secundária e teve uma promessa. Não distribuir dividendo mais pelos próximos X anos. Nessa promessa, na época que ainda era cool queimar dinheiro, no YouTube de 21, eu falei, beleza, mas a gente não vai queimar. Então vamos dar R$1 de lucro. E tudo que sobrar, a gente vai investir em crescimento. E crescimento B2B não significa marketing. Diferentemente de B2C, você investe mais, vai vender mais. O B2B é bem diferente. E junto nesses investidores que entrou comigo, entrou um cara que eu sempre admirei, que é o Luciano Huck, Viga, que ele era da Iga na época. E eu dei uma ideia para ele, em um dos boards, que eu falei, cara, a gente tem uma mindset aqui de reinvestir tudo. Eu tenho muita grana e eu não vou atrás de CAC LTV, que qualquer marqueteiro está atrás. Estou atrás de criar um brand, um conceito. O espírito da minha companhia é apoiar empreendedores e empresas a crescer ou seu dinheiro de volta. A aumentar a lucratividade e faturamento ou seu dinheiro de volta. Vamos promover um quadro no seu programa, tipo um lar doce lar do empreendedor, fazer uma surpresa e depois fazer uma entrega da loja. E eu olho para a câmera e falo com o Zezinho e falo para o patrão dele que a CFM Bônus pode ajudar ele a crescer e lucrar o seu dinheiro de volta. Caraca, meu, podemos propor para a Globo, mas eles topam. E a Globo topou. Então, começou um conceito de branding, ESG, e isso gerou uma procura gigante na minha companhia. A mesma coisa no programa Pânico, que a gente também faz, o Hora Fogo, o programa Pânico, a gente levou uma pessoa, tipo um talk show que eu tenho lá dentro, um cliente sempre vai comigo. Eu entrevisto ele junto com os caras do Pânico, o Emílio e o Zuckerman. Eles falam isso, é o único merchan que não cai audiência porque as pessoas acham que não é merchan. As pessoas sempre falam, eu te vi no Pânico, muito legal o seu quadro lá. Então, assim, quando a gente desenvolve isso, a gente começou a ficar hypado. A gente criou uma marca que hoje a gente jogou na Osprey, e vejo lá, troque seus CRM bônus na plaquinha, os bombril. A gente conseguiu criar um contexto que o cara das unhas aéreas que a gente tem anunciou no microfone, você vai receber esse CRM bônus. Caraca, meu, isso é orgânico. Através desse hype que a gente criou, no mindset de R$1 de lucro, mesmo que não esteja um Kager passando muito no Kager, ele está me ajudando no mindset de criar esse hype B2B, porque no final toda empresa é um CPF. E o CPF tomam decisões. Então eu acho que eu fui muito feliz nesse termo de ser uma companhia pioneira em criar marketing B2B como se fosse uma estratégia B2C, o que me permitiu criar outros produtos também, porque quando me veio uma demanda reprimida, diversos tipos de companhias, minha companhia no momento do Domingão, do Hulk, eu tinha apenas o Giftback, que é o Cashback White Label, mesmo que ele tenha 20 produtos, 20 módulos nele, tem um net dollar retention de 130%, legal pra caramba, mas ele tem um addressable market limitado. Ele está exclusivo ao mercado endereçável de empresas de varejo de itens presenteadas. Eu comprei lá uma bola da Adidas, ganhei um cashback no aniversário do Daniel, não quero perder esse R$30, vou lá e compro de novo presente. Putz, funciona muito para esses presenteados. Agora, se eu for no supermercado, eu não vou dar o arroz pilão de presente para o Daniel de aniversário. Então, o produto não funciona muito para academia ginástica, para consultório dentário, para bancos. Só que começou a me vir em procura, porque eu vou lá no Pânico, na Jovem Pan, no Luciano Huck, aumento o seu faturamento da sua empresa, me conta o seu desafio. A pessoa entra e fala, peraí, o seu patrão me disse que ele vai aumentar o faturamento da minha contabilidade. O que a gente pode fazer? Oi, eu sou da Mastercard. O que você pode fazer comigo? Oi, eu sou do Banco de XP. Você pode... Caraca, não posso. Mas tu criar algo. E através dessa demanda reprimida, me criou as duas avenidas posteriores, que hoje é maior do que a minha avenida inicial. Com o ecossistema do Giftback, que impactou 100 milhões de brasileiros, foi possível criar outras avenidas em inteligência de CAC LTV para as marcas iniciais, que é o Vale Bônus e o CRM Ads. E aí surge o Vale Bônus, posso explicar já um pouco mais, surge o CRM Ads, que é a minha grande aposta no presente e futuro da companhia, de crescimento, acho que a gente consegue chegar a um tamanho gigante, nem eu esperava, através dessa demanda reprimida que eu não consegui atender. E hoje eu falo com sensatez que eu consigo. Me conta o seu desafio, que eu consigo te ajudar. Em qualquer companhia, CEO, CMO, CFO, me conta o seu principal KPI de desafio, que ou com Giftback, ou com Vale Bônus, ou com CRM Ads, eu posso te ajudar. Na Vivo, o desafio dele é tirar os caras do boleto e ir para o débito em conta. Faça isso e ganha Vale Bônus. Vale bônus é uma moeda com um bônus curinho que pode tocar nas marcas, com inteligência de KPI TV, que não tem custo do burn da moeda com dots ou manivela. Então, tem muita coisa que a gente faz hoje, e dependendo do desafio, eu escuto, traduzo e dentro dos meus produtos, eu sou tipo uma Red Venture, uma mistura de McKinsey com Salesforce. Eu dou a consultoria, a execução e ajudo ele a tocar o negócio full service, não apenas dando a plataforma e falando boa sorte. Então, eu fui longe aí um pouquinho da sua pergunta, mas deu para contextualizar um pouquinho o que a gente faz.
Ah, eu acho que tem uma coisa, né? Ninguém compra aquilo que não conhece, né? Ou se compra,
é uma venda dura, né? Quando você é conhecido, é outra história, né? E eu acho que essa coisa do B2B, B2C, tem um pouco do mito, né? Porque o cara pode ser um B2B, tem uma área de compras, tem todo o processo, mas é um ser humano, né? Ele tem uma família, ele consome conteúdo, mídia, filmes, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Até você comentou, né, da contratação do CEO, Paulo Loeb, acho que também é um dos caras para segurar essa estratégia para frente, é uma contratação brilhante aí de vocês. Cara, aproveitando um pouco que você falou desse momento, né, da entrada dos investidores, falar um pouquinho mais sobre essa questão de captações, mas antes da gente falar na captação, acho que tem uma mudança, a empresa sempre, né, crescendo, lucrativa, de repente entra dinheiro, investidores e tudo mais, entra naquele modo que a gente chama, né, de blitzscaling, né, livro lá do Reid Hoffman, mas... E, acima de tudo, você tem um desafio de uma mudança cultural, normalmente, nesse estágio, né? Porque a empresa começa a contratar muito mais e começa, né, a se estruturar muito mais e muito mais rápido, né? Eu acho que uma coisa é falar, putz, você está ali andando na linha do trem, vai passar o trem... Ah, quando? Ah, amanhã. Ah, tá bom. Vai passar quando? Agora. Né? E eu acho que essa injeção de capital tem um pouco dessa coisa da velocidade. Quais foram os grandes desafios culturais depois... dessa grande capitalização?
Boa pergunta. Cara, na Series A, a gente era muito despreparado. A gente era uma equipe de 20 funcionários e sales-driven no último. Só pensava em vender, não tinha nem controle, nem nada. E os fundos entraram aqui, cara, a gente gosta desse mindset, mas você precisa organizar, senão você vai capotar. E eu aprendi demais. Acho que o que eu evoluí nos últimos 3 anos e meio é uma coisa que talvez nem 5 MBAs pudessem me ensinar. E eu acho que uma das minhas qualidades foi ter a humildade intelectual de querer aprender, de querer ouvir os fundos, de querer ouvir conselhos. E uma das coisas que ele sempre falou, você precisa de um CFO, falou, não, mas eu tenho um parque de diretor financeiro que cresceu comigo. Cara, nem todas as pessoas que começaram com você vão estar para sempre com você. Inclusive eu mesmo. Talvez eu não seja o CEO da companhia daqui a 2 anos. Talvez eu nunca quero sair daqui. Talvez eu não sou a pessoa mais capacitada para isso. Então, eu consegui colocar pessoas, consegui se abrir minha cabeça. E eu tenho, na minha visão, um mindset que eu consigo enxergar naquilo que eu sou bom. Eu sou bom em vender e criar. Da casa para dentro, dar feedback, contratar, colocar equipes, eu não sou bom. Tudo que eu acabei de contratar, troquei o co-founder meu, que era fazer esse trabalho muito bem, mas a cadeira ficou menor que cara, porque meu, não, chegou, hoje estou com 500 colaboradores, pessoas ultra qualificadas. KPIs e processos, ou OKRs, na cadeira não cabia mais. Ele entendeu que ele, como acionista, era mais inteligente não ter ele como executivo. E eu trouxe o Paulo Loeb, que é um pessoal de mercado, enfim. Trouxe o Servieri, que era da Acesso Digital, da Uni, que também se envolveu para cá com o CFO. Então, assim, a gente trouxe alguns bons talentos misturando com aquelas pessoas que eu banco. Não, essa aqui eu não vou trocar. Essa aqui ela tem identidade da minha marca, do meu negócio, ela vai crescer comigo, eu vou bancar esse cara, do CTO. Eu banquei, ele está fazendo puta trabalho. Ele ficou e está com a gente até agora. Agora, existe um desafio que o capital, ele é smart capital, se você quer que ele seja smart. Se você não tiver apto a mudar ou entender que o que você venceu até aqui não é aquilo que você vai vencer daqui para frente, não adianta. Não vai dar certo. Vai ter problemas culturais graves no negócio. Tá? Então, acho que eu aprendi isso muito rápido. Eu tive a sorte de ter investidores incríveis. Um cara que eu adoro, que investiu comigo na Series A, e depois da Series B, o Paulo Passoni, ele saiu do software, continuou com o board, Independent Board, e voltou de novo agora via Valor. É um cara que sempre que... Ele já falou isso no podcast, que eu ligo para ele toda semana. Qualquer coisa, ele me atende, ele fala, ele me ajuda, ele me aconselha, tudo que é tipo de problema. Então, resumindo, eu acho que hoje a gente está preparado para o tamanho que a gente está. Mas com absoluta certeza, se a gente for ser uma companhia de 10 mil funcionários no futuro, eu vou ter que evoluir de novo. Vou ter que mudar de novo o meu mindset. E hoje eu não estou também drivado para fazer internacionalização. Eu tenho muito campo no Brasil ainda. Hoje a gente é uma companhia de 260, 270 milhões de ARR. E eu acredito que a gente pode ser uma companhia de 1 bilhão de reais de ARR no Brasil em questão de 2, 3 anos. Então eu tenho um crescimento acelerado muito grande para eu ter um foco e um... E tem muito capital, é perigoso, você começa a fazer merda. Ou comprar a empresa, que eu estou segurando bastante, ou ir para a internacionalização, que já não é caro, mas é desfoca. Uma vez que você tem um campo gigante ainda para regar no Brasil. Então, por eu ter errado muito no passado, um negócio chamado foco, eu estou muito drivado pelo beleza, eu não vou ficar investindo nos negócios, mas eu não posso fazer com que a minha startup seja uma incubadora de ideias, de projetos que tem muito dinheiro em caixa, e eu vou acabar desfocado do meu negócio principal, que é ajudar companhias a crescerem com uma palavra chamada bônus. Seja ela gift back, é um white label, seja ela B2B com vale bônus, seja ela B2B com CRM.
Ale, você também protagonizou uma das principais rodadas com investidores gringos, né? Um momento aí, o mercado bastante difícil. Queria que você contasse um pouco do que você ouviu ao vender Brasil lá fora, né? Que tipo de abordagem te levou a, né, uma rodada tão bem sucedida? E principalmente, acho que a pergunta, que conselho você daria para os empreendedores que estão indo ao mercado esse ano? E acho que o mercado não mudou tanto, né? A brincadeira entre os VCs é que 2024 é igual a 2025, que é igual a 2026, né? Então, não tem uma grande mudança. Então, assim, para quem vai buscar uma rodada de growth, de late stage, lá fora, né? Qual é a atitude, né? O que é que tem que vender?
Realmente, cara, a minha empresa estava muito bem em termos de crescimento. A gente teve um CAGR de 10, quando a gente foi lá, a gente foi no final de 23, início de 24, né, que a gente fez o roadshow. E o motivo de eu captar, a gente não queimava, mas eu comprei 4 companhias e 3 bateram o earnout. É bom ou ruim, não importa, eu tive que descapitalizar, pagar o earnout. E aí eu falei, cara, acho que é bom a gente captar, porque a gente cresceu 10 vezes. Mesmo que o mercado esteja ruim, cara, a gente tem um CAGR aqui de 10 vezes em 2 anos e meio. É muito forte. Com um gross margin acima de 75%, é muito forte. Vamos para o mercado. Então, era um momento bom da companhia. Eu acho que, independente do momento do mercado, eu acho que captar quando você está num momento bom é igual o banco vendendo guarda-chuva. Ele quer te vender guarda-chuva quando está sol. Quando está chovendo, ele quer recolher o guarda-chuva. Todo mundo quer dar dinheiro para quem não precisa. Então, eu acho que o momento de captar é quando você não precisa. Quando você está bem. Esse é o primeiro conselho. Você botou uma empresa de pé e está indo muito bem, você não precisa, ou mesmo que você captar, mesmo que seja pouco, mesmo que seja para abrir cabeça, mesmo que seja para abrir investidores, no meu momento eu não precisava, mas precisava devido ao burnout. Então fui para o mercado, mesmo tendo uma empresa assim, absurda em crescimento, em margem, chamou atenção no mercado, os gringos estão muito desconfiados do Brasil. Eles perderam muito dinheiro aqui. Vários vistos que engajaram pra caramba, foram até o último negócio, chegaram, cara, a gente adorou a empresa, mas realmente o mercado, a gente quer esperar um pouco mais, Brasil X, Y, Z. Então, assim, a gente sentiu, sim, uma dificuldade muito diferente da minha, da Series A, que foi 10 term sheets, para de mandar, que eu não tenho tempo de analisar. O mercado mudou. Mas, ao mesmo tempo, a Bond, a gente recebeu uns 3 term sheets nessa rodada. E a Bond nem foi o maior em termos de avaliação, mas eu insisti para os meus fundos da Series A escolher a Bond junto comigo, porque eu senti que eles pudessem contribuir bastante com a gente em termos de companhias como a Mary Meeker fez um call comigo. Falou, cara, o Facebook eu investi lá atrás, a Swiss BC deles, cara, ele não tinha essa noção de onde ele ia chegar, e eu falo mesmo para você. Enfim, ela falou uns negócios lá que me encantou pra caramba. E, cara, que animal, cara. Ela falou, vai ser o nosso primeiro investimento no Brasil, a gente vai estar full committed com você. Então é muito importante que eu veja que o investidor vai estar full committed comigo. E acabou tendo fit. Talvez o múltiplo seria até melhor. Pensa, a gente cresceu 10 vezes, fez double round, um pouquinho mais double round, em cima de 21, eu não tinha crescido 10 vezes. Se o mercado tivesse bom, seria melhor. Só que como a diluição não foi absurda, foi uma diluição pequena, é uma coisa super bem sucedida, captamos quase 500 milhões de reais entre rodada e extensão da rodada. Estamos ultra capitalizados. Então, no momento que o CDI, essa loucura é bizarro, bizarro mesmo, que rende o capital financeiro. Às vezes, paga o payroll. Companhia não, mas paga o payroll. Pô. Enfim, independente disso, você tem, quando você tem muito capital, você tem chance de fazer decisões erradas no sentido de vamos crescer mais. Não, cara, vamos crescer o certo. Então, acho que as pessoas estão com cabeça boa, foi desafiador, mas é possível. O mercado pode estar maravilhoso. Se a empresa não está boa, ninguém vai acreditar dinheiro. O mercado pode estar uma merda. Mas se a empresa está voando, o mercado não acabou. Talvez não vai ser os múltiplos de 30 vezes receita. Aquelas loucuras que a gente viu em 21. Mas tem mercado.
E Ale, conectado nessa experiência, né? Ano passado, o primeiro programa que abriu aí a temporada 24 foi com a Ludmilla, lá do IGC. Inclusive, programaço, assim, recebi toneladas de comentários espetaculares. Vocês trabalharam com o IGC, né? Independente do IGC, né? Empresa super reputada no mercado, mas assim, obviamente você sabe que muitos VCs têm preconceito. A VC, em especial Série A, lá fora, às vezes, muitas vezes também Série B, né? Inclusive fiz essa pergunta para a Ludmilla, está gravado lá no programa do ano passado. Como é que foi a tua experiência de ter um advisor nesse momento? E, de novo, que dica você deixa para os empreendedores com relação a advisors? Os VCs estão certos ou é puro preconceito?
Cara, tem preconceito sim, e às vezes prejudica. Mas você pode ser estratégico, você não precisa nem contar que você tem um advisor, você precisa de um advisor. Na minha concepção, um médico não opera o próprio filho, mesmo ele sabendo operar, porque existe um fator emocional. Então, quando você é um empreendedor, mesmo que seja ultra capacitado para tocar sua rodada, existe um fator emocional de ansiedade que você vai prejudicar e vai colocar o pé pelas mãos, porque o negócio é seu. Se o médico for operar o filho, pode ter emoção e ele fazer cagada. Então, eu acredito que, mesmo que em alguns casos tenham preconceito, no caso da bola não teve, mas se você tivesse, a gente, meu, é importante você ter uma advisor. A IGC me ajudou muito, tá? Então, eu sou suspeito para falar da IGC, ela me ajudou muito na Series A, que eu não sabia nada. Na Series B, os meus fundos não queriam ele de jeito nenhum, eu banquei. Porque eu falei, cara, ele é pessoal meu, eu quero, pô, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Luiz Otávio Melo, eu confio muito nele. Às vezes eu ligo para ele até hoje, então aconteceu aqui uma coisa, o que você me aconselha? Então, eu super sou fã do trabalho da IGC, principalmente quando você não entende nada do mercado como eu. Eu, na época, entendia muito pouco, a ponto dele me perguntar na época, não, SoftBank, a DA vai amar. Eu falei, o que é SoftBank, a DA? O seu negócio, tipo, realmente eu não tinha um viés de captação, eu não tinha... sou um cara super raiz, vamos dizer assim, de construir mesmo. Aprendi esses termos, esse linguajar bonito que eu estou falando aqui, coisa que eu aprendi nos 3, 4 anos. Mas a IGC, respondendo sua pergunta, finalizando, eu super aconselho para o empreendedor a ter uma voz.
Boa. E última pergunta aqui, cara, antes da gente ir para o ping-pong, mas você falou um pouco, né? Você fez o exemplo do médico aqui. Eu já ouvi podcast aqui que você falou que em momentos mais difíceis a solução foi Lexapro.
Lexapro é ótimo.
Mas eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que você andou trocando o Lexapro por uma jacuzzi.
Não, os dois são bons. Junto com os dois, é maravilhoso.
Mas, cara, obviamente, a gente sabe que empreender, putz, é bacana quando dá certo, né? Os louros são muitos, mas deixa um peso, né, na gente.
Não, mesmo quando dá certo. Felicidade é uma realidade e uma expectativa.
Exatamente.
É todo dia expectativa mais alta. E cada vez para você ser feliz é mais difícil, e empreendedor comprometido, na minha visão, só vai ter paz no outro êxito, porque ele realizar o dinheiro dos investidores. Eu tenho muito dinheiro captado que eu preciso fazer os caras realizarem, eu todo dia durmo aqui, eu levo essa proia, eu já puxo ajuda.
Nesse sentido, de cuidar de você, o que, que você teria feito antes que você não fez?
Ah, cara, acho que isso é uma pergunta mais para talvez daqui a 20 anos. Hoje eu não consigo visualizar nada que eu estou fazendo de errado, ou que alguma coisa que eu deveria fazer diferente. Eu fui um cara que casei cedo, e não me arrependo. Construí uma família maravilhosa. Eu amo minhas filhas. Já tenho uma filha de 10 anos para 11 anos. Desde eu tenho 38, tenho um filho com 27. E eu sou um cara que sei que a vida é finita. Sei que todo mundo vai morrer. E espero que seja que a gente consiga envelhecer. Só fica velho quem morre, quem não morre. Então, eu sou um cara que gosta de aproveitar a vida. Eu amo ganhar dinheiro e amo gastar o dinheiro, seja doando para quem precisa, ou doando para a alma que está no meu corpo. São dois tipos de mitzvahs, assim, que tem que ser feito, porque seu tempo é finito. Então, você conseguir... Eu acho que eu consigo viver bem a vida. Talvez saúde, deveria cuidar um pouco mais, mas estou me tentando ir na academia 3, 4 vezes por semana, de manhãzinha, 6h30, 7 da manhã. Mas acho que eu tenho uma vida super equilibrada, no sentido de estar feliz e bem comigo mesmo. Família é a coisa mais importante da vida, de saúde, e consequentemente dinheiro e sucesso profissional. Mas, então assim, hoje eu não consigo te responder algo que eu teria mudado na minha carreira até aqui. Eu acho que eu sou muito feliz com todas as decisões que eu tomei até hoje.
Você falou um negócio que eu acho que em tantos programas que a gente gravou, inacreditavelmente, nunca ninguém usou essa palavra, que é a caridade, né? Que é o tzedaká, né? Dos judeus, assim. Dá um double down, assim, como isso é para você e o que você aconselharia também aos outros a pensar nisso?
Cara, eu acho que você tem que ter um propósito na vida. Eu gosto muito, e eu acho que doar é uma coisa, mas acho que se você conseguir doar o seu tempo e a sua inteligência para fazer projetos desses, é mais legal ainda. Meu sonho de vida, no futuro, é abrir um negócio que consiga ter um empreendimento social, assim, no sentido de, então, vamos fazer, tirar as pessoas da rua, dar um salário para elas, para capacitar, vamos jogar uma cota de oportunidade para as empresas contratarem, igual crédito de carbono, enfim, tem umas coisas assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa para ser feita com propósito, onde não apenas dar o dinheiro e falar, ah, doei para o rabino, doei para o pastor e tudo. Não, cara, tem mais coisa para se fazer além disso. E acho que os grandes benfeitorias que o dinheiro pode te trazer é você ter a possibilidade de ajudar quem você quiser. Isso é maravilhoso. É tão legal quanto você poder comprar um bem de consumo próprio que você quiser, é você poder ajudar quem você quiser, na hora que você quiser, e fazer o bem que você tem vontade de fazer. Minha grande missão, na minha visão, de eu ficar um dia, não posso reclamar, estou super bem, mas se um dia eu ficar muito grande, é eu conseguir fazer projetos sociais também, nesse sentido. É, me dá prazer, me dá tesão. Do mesmo jeito que me dá prazer em vir em uma empresa, isso me gera prazer. Tá? É, mas não posso me considerar um outro filantropo. Tem muita gente que doa muito mais do que eu, percentualmente. É, embora eu doe para alguns projetos que eu acredito e eu gosto bastante dessa parte.
Ah, boa, eu acho que essa questão de tamanho de doação não é o ponto de relevância, né? Eu acho que muitos aqui que estão ouvindo a gente, né? O mercado de empreendedorismo, tem muita gente ainda está construindo e tal, mas eu acho que não é o volume, é o mindset.
Exato. O nosso próprio quadro que a gente fez no Domingão, querendo ou não, a gente está transformando a vida de alguém. Eu vou lá e faço uma fortuna e dou lojas, mas é animal, é um sentimento assim maravilhoso, gostou.
Ping-pong, vamos lá, Zocco, o que você está lendo?
Nada, tô sem tempo, tá de série, filme. Eu tô trabalhando literalmente enquanto eu tô acordado. Tá difícil. Isso é uma pena. Queria ter mais tempo, tá? Mas eu acho que a vida são fases.
Escolha.
A fase que eu tô agora é de mergulhar na oportunidade que Deus me deu.
Quem te influenciou?
Minha família.
Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
Rezar pra Deus.
Uma ferramenta de trabalho?
WhatsApp.
Zocco, deve ter uma frase que você desenvolveu ou que você recebeu de alguém, quase que como um mantra, você deve estar passando para frente a toda hora. Que frase é essa?
Do meu tio, da Shoulder. Não apoio permanente para absolutamente ninguém.
Animal. Muito bom, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela gravação. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei e feliz aqui de estar abrindo mais uma temporada aqui. Para todo mundo que está ouvindo, compartilha, deixa like, aquelas coisas todas, e até a próxima.